Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ricardo Paes Mamed, economista e professor do ISCTE. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
Obrigado.
Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Eu creio que é o bom senso. É capaz de ser o capital mais importante no momento atual. Nós vivemos num período de grande turbulência, de grandes incertezas à escala global, os problemas associados às guerras comerciais, as tensões associadas que já vêm de trás, o risco permanente de terrorismo, a instabilidade financeira que, apesar de ter aparentemente desaparecido nos últimos anos, continua a ser um potencial, mas também a nível da Europa, com o Brexit, com o impasse permanente em que a União Europeia vive desde há muitos anos, e finalmente em Portugal também, que apesar de até agora ter estado bastante protegido de muitos dos fatores de instabilidade que têm acontecido nos outros países, os populismos autoritários, algumas derivas que põem em causa alguns valores civilizacionais que foram desenvolvidos, conquistados nos últimos anos, nas últimas décadas, ainda não chegou cá em força, mas o risco existe, e é claro que existe, até pelas um conjunto de movimentos que se tornaram mais vocais, mais visíveis. E perante todos estes desafios, creio que é muito importante uma elevadíssima dose de bom senso por parte de não apenas dos principais líderes políticos, mas também, eu diria, de todas as pessoas que aparecem a falar em público e que, de alguma forma, acabam por influenciar os termos da discussão. Acho que as tensões são grandes, tendem sempre a ser maiores em ano de eleições, e nós este ano vamos ter várias eleições a acontecer. Em momentos de eleições sabemos que a disputa por votos acaba por levar, muitas vezes, não apenas os partidos em si a ter discursos menos razoáveis, mas até aqueles que falam em público a apoiar uns ou a atacar outros, acabam por ter discursos que são pouco razoáveis, e nós estamos mesmo num momento da evolução do mundo e da Europa e do país que exige ponderação e que exige alguma racionalidade sobre as opções que se tomam e sobre os termos, até os termos em que se fazem os debates.
Uma dessas áreas sensíveis tem a ver precisamente com as previsões do crescimento económico. Esta semana, Bruxelas atualizou e fez uma revisão em baixa relativamente a Portugal das previsões económicas. Com esta trajetória, faz sentido fazer promessas ou perspectivas como aumento de salários?
Eu creio que não deve haver demagogia nem de um lado nem de outro sobre este assunto. Eu creio que é muito errado para qualquer Estado, seja ele qual for, seja que país for, acho que é muito errado um Estado ter uma gestão dos seus recursos humanos que desincentive, que desvalorize o desempenho das pessoas que trabalham para o Estado. Nenhuma empresa privada deve permitir que os salários reais vão desvalorizando ao longo dos anos. E em Portugal, felizmente, não são essas notícias que têm existido. Há alguns sinais de aumentos salariais que têm acontecido no setor privado, como é normal. Supostamente, os salários deveriam crescer em linha com a produtividade e, portanto, devem crescer acima da inflação. Ora, em Portugal, o que tem acontecido na função pública é que não há aumentos salariais, ponto. Nem em linha com a produtividade, nem em linha com a inflação, não há aumentos salariais. E quando olhamos para o passado, vemos que isto não é uma situação recente, isto é uma situação que vem desde o início do século, com um ou outro ano de exceção. Eu acho que é profundamente errado o Estado português ter uma política de recursos humanos em que o sinal que está a transmitir para jovens que têm de tomar uma decisão sobre o seu futuro, o que lhes está a transmitir é: se vierem trabalhar para o Estado, a situação natural é que os vossos salários fiquem congelados durante décadas, enquanto se forem para o setor privado, terão a oportunidade, caso tenham um bom desempenho, caso sejam competentes, caso tenham deem mostras do vosso profissionalismo, os vossos salários vão vão aumentar.
Mas há capacidade para inverter a situação atual, que é, isso é a sua perspectiva de futuro, não é? A mensagem que deve ser passada. Mas, na atualidade, há um problema, que é aquele que acabou de referir, que não foram aumentados. E, portanto, neste momento assistimos a uma contestação grande nesse sentido. Sim. E uma exigência nesse sentido. Há capacidade para reverter essa situação?
Bom, a capacidade poderia existir. Há uma opção de manter déficits orçamentais extremamente reduzidos. Essa opção, em parte, é determinada por restrições a nível europeu. Regras, algumas são regras que estão estabelecidas de forma bastante estanque, outras que são algo polémicas e passíveis de rever. Aqui entraríamos numa discussão um bocadinho técnica, mas é a velha discussão sobre o saldo estrutural, que é provavelmente neste momento a restrição mais forte sobre as opções orçamentais do governo em Portugal. Do ponto de vista, se pensássemos apenas em termos de razoabilidade, não há motivo nenhum para que não haja aumentos salariais em Portugal e para que não haja um déficit um bocadinho maior do que houve em 2018.
Mas isso não pode colocar em causa, ou seja, pode haver um déficit, se não fossem as regras orçamentais europeias, o déficit poderia ser um bocadinho maior, mas não é também uma restrição imposta pela dívida pública elevada que temos e pelo acesso a financiamento no mercado? Não, ter Sim. um déficit maior não poderia ficar comprometido esse lado do financiamento?
Bom, na situação em que a economia portuguesa se encontra na atualidade, parece-me que é fundamental, e tendo em conta o enquadramento institucional em que vivemos, e até que haja uma decisão de o pôr em causa, o enquadramento institucional em que vivemos tem uma característica fundamental, que é o financiamento dos Estados faz-se através de lógicas de mercado, junto de investidores internacionais. E, portanto, qualquer governo que se queira manter dentro deste quadro institucional tem de ter uma preocupação grande com a credibilidade junto dos atores internacionais. Há pessoas que acham que a credibilidade junto dos investidores internacionais se consegue maximizando a consolidação orçamental, acelerando o processo de redução da dívida pública, contendo ao máximo as despesas, mantendo os níveis de receitas. Eu não creio que essa seja a via certa. Estas políticas, se forem demasiado, podemos pôr em linguagem corrente, os doentes podem morrer das curas, não morrem apenas das doenças. E um excesso de zelo, às vezes, o que causa é dificuldades de tal ordem nas economias que faz com que não só haja menos investimento, menos atividade económica, mas também mais conflitualidade social. Portanto, o papel dos governos num regime de livre circulação de capitais e de financiamento do Estado através dos mercados tem de jogar neste equilíbrio entre manter a credibilidade, dando sinais de que as finanças públicas são sustentáveis, ao mesmo tempo que evitam estar a desacelerar o crescimento económico e evitam a conflitualidade social. É este equilíbrio difícil que é possível fazer, que é necessário fazer.
E o governo tem conseguido fazer?
O governo tem conseguido fazer dentro de limites, de restrições. Eu creio que há bons motivos. Se pensarmos em termos estritamente da lógica económica e daquilo que seriam expectativas dos agentes económicos, dos investidores internacionais, na ausência destas restrições orçamentais, creio que seria perfeitamente aceitável níveis um pouco maiores de déficit orçamental, um pouco maiores, estou a falar de 1,5% ao ano, porque é perfeitamente compatível um saldo orçamental negativo de 1,5% do PIB com uma redução da dívida pública. E creio que o que os agentes internacionais neste momento esperam de economias com níveis de endividamento elevado é que haja sinais de que a dívida pública está a ser reduzida. E é possível reduzir a dívida pública mantendo níveis de déficit de 1,5%, às vezes até de 2% ao ano.
Mas isso permitiria um aumento salarial, mas...
Eu não estou a sugerir que este déficit deve ser utilizado para um aumento salarial e, de resto, não seria necessário. Com 0,2% ao ano, seria possível já iniciar um processo de aumento salarial. Eu vejo o principal problema que eu vejo atualmente não tem a ver exatamente com aumentos salariais, mas tem a ver com dois elementos fundamentais no funcionamento do Estado em Portugal, que é os serviços públicos e o investimento público, que de resto tornou-se um consenso a nível nacional. Todos os partidos da direita à esquerda hoje reconhecem que há falta de investimento público na situação atual e, de facto, Portugal é um dos países que a nível internacional tem hoje taxas de investimento público mais baixas e há também um risco de sub-investimento em setores sociais, em particular o da saúde, que tem sido objeto de uma suborçamentação desde há muitos anos e, portanto, quando eu penso em aumento de déficits, aumentos controlados de déficits que sejam compatíveis com uma trajetória gradual de descida de dívida pública, seriam prioritariamente aplicados nesses domínios. A questão salarial está lá presente, mas ela não precisaria, nem deve, a meu ver, não há necessidade. Eu, quando digo que defendo uma boa política de gestão de recursos humanos, não acho que uma boa política de gestão de recursos humanos, mesmo que não seja na ótica estritamente financeira, na estrita ótica da gestão de recursos humanos, não necessita de aumentos salariais que nada têm a ver com a evolução global do país.
Mas a questão é se nessa lógica, em concreto, reivindicações dos professores e dos enfermeiros, por exemplo, se têm cabimento. Ou seja, como é que encaixa essas reivindicações naquilo que acaba de referir?
Bom, eu creio que são situações diferentes, uma e outra. No caso dos... Elas têm algumas situações, questões em comum, outras diferentes. No caso dos professores, por exemplo, a questão fundamental em cima da mesa, neste momento, não tem tanto a ver com os aumentos salariais. E, de resto, em geral, a função pública não fez dos aumentos salariais um item fundamental porque, em parte, as pessoas sentem que houve algum esforço para aumento dos salários nos últimos anos e terão, apesar do princípio ser errado, na prática estão mais disponíveis para aceitar que essa retoma dos aumentos salariais seja mais faseada. A questão fundamental nos professores, tanto quanto eu interpreto, tem essencialmente a ver com um princípio de não reconhecimento de um conjunto de anos de carreira para efeitos de progressão, que também me parece que é um mau princípio. Isto é, creio que o governo aqui não conduziu este processo da melhor forma. Houve um sinal desde o início que foi não havia intenção do governo de reconhecer anos de carreira. Eu penso que, em princípio, as pessoas trabalham durante 9 anos, esses 9 anos não devem ser deitados para o lixo, mesmo que haja uma compreensão de que a reposição desse reconhecimento dos anos de carreira não pode refletir-se numa progressão imediata de toda a gente por um conjunto de circunstâncias. Também reconheço que há alguns elementos do governo, ou do partido de que o governo faz parte, têm sugerido que há aqui problemas que têm a ver com o funcionamento da carreira docente. Eu sou sensível a qualquer um destes argumentos. Não sou muito sensível à ideia de que um qualquer trabalhador, seja no setor privado ou no setor público, tenha uma carreira prevista e, de repente, arbitrariamente, essa carreira é deitada para o lixo e as regras com que as pessoas aceitaram exercer uma profissão deixam de valer por restrições orçamentais. Quer dizer, admito que haja flexibilidade, não me parece que seja razoável ignorar os compromissos que foram estabelecidos à partida.
Há quem diga que só com aumento de impostos é que se conseguia satisfazer as reivindicações, tanto dos enfermeiros como dos professores.
Mas isso é não compreender que as economias evoluem. Porquê é que eu digo que é possível ter déficits orçamentais e mesmo assim a descer a dívida pública? Porque basicamente o rendimento do Estado, digamos assim, anual, não fica estanque todos os anos. Todos os anos há crescimento económico. Nos últimos anos nós tivemos um crescimento económico em termos nominais que variou entre 3,5% e 4,5%. Quando se tem crescimentos nominais desta ordem, isto significa que é possível ter déficits de 1,5% até 2% e mesmo assim ir reduzindo a dívida em percentagem do PIB. Da mesma forma, é perfeitamente possível aumentar a despesa pública, seja em impostos, seja em investimento, sem que isso implique um aumento de impostos. De resto, é isso que temos visto. As pessoas provavelmente não se apercebem, mas nos últimos anos, apesar de ter havido, não houve aumento de impostos, pelo contrário, até houve uma ligeira redução de impostos, não houve descida de despesa, pelo contrário, houve um aumento da despesa pública em vários domínios e, no entanto, a despesa pública em percentagem do PIB tem reduzido sistematicamente. Portugal, neste momento, já tinha uma despesa pública em percentagem do PIB que é inferior à média da União Europeia e aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos é uma descida sistemática ainda maior da despesa pública em percentagem do PIB. Portanto, isto mostra uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem imediatamente, que é possível o Estado, num determinado ano, aumentar a despesa pública e, mesmo assim, a despesa pública em percentagem do PIB diminuir. Porquê? Porque o PIB aumentou mais rapidamente do que a despesa pública. É isso que tem vindo a acontecer. Portanto, é falsa a ideia de que só é possível aumentar salários com o aumento dos impostos. Não é necessário que haja aumento de impostos para haver aumento de salários. Muitas das pessoas que o dizem, o que estão, no fundo, implicitamente a defender é que mais valia os impostos baixarem do que haver aumentos salariais. Bom, mas nós levarmos esta ideia ao limite, é o mesmo que dizermos mais vale aumentarem os lucros das empresas do que serem aumentados os salários. Isso é bom para uns e é mau para outros, não é? Acho que, mais uma vez, o bom senso, nós precisamos de bom senso nisto. As pessoas que trabalham têm direito a um salário, esse salário deve ser visto como capacidade de aquisição. Se há inflação, os salários devem aumentar pelo menos em linha com a inflação. Se há aumento da produtividade, os salários devem aumentar em linha com a produtividade e com a inflação, para que não haja um crescente desequilíbrio na distribuição de rendimento no país, que é o que tem acontecido.
Já que falamos em impostos, na sua opinião, era a altura de já estarem mais baixos ou não?
Se eu tiver de fazer uma escolha entre reduzir impostos e aumentar investimento público, no momento atual, eu prefiro que aumente o investimento público. O investimento público é necessário para todo tipo de atividade. É necessário para as infraestruturas de transportes, de comunicação, de energia, é necessário para que haja um bom funcionamento dos serviços públicos, é necessário para que haja não apenas os serviços coletivos, mas também a forma como o Estado presta serviços às empresas, ao conjunto de cidadãos. Não devemos confundir a necessidade imperiosa que qualquer agente económico tem de apostar no futuro, e isso faz-se através do investimento, e a seletividade que deve haver no tipo de investimento que se faz. Nós já não estamos na fase de investir pouco porque somos seletivos, nós estamos na fase de investir pouco porque há uma prioridade que é dada à consolidação orçamental para lá do que me parece que é o razoável. E, portanto, os impostos, seria desejável, eventualmente, que alguns impostos fossem reduzidos, e eu não creio que a redução de impostos seja a prioridade neste momento.
Com o abrandamento da economia e olhando para os diferentes indicadores, enfim, haverá no curto prazo, enfim, ou na próxima legislatura, condições para alterar e inverter um pouco esta situação ou não?
Eu não creio que neste momento haja perspectivas de se poder reforçar muito o investimento público, o bom funcionamento dos serviços coletivos, se não forem alteradas substancialmente algumas regras orçamentais a nível europeu, e ou se não for feito mais alguma coisa de relevante sobre o pagamento das dívidas. Isto é, para um país como Portugal, com uma dívida pública próxima de 120% do PIB, as regras orçamentais tornam-se um constrangimento fortíssimo à política orçamental. E, portanto, seria necessário um crescimento económico muito significativo para ser possível fazer os investimentos necessários sem incorrer no incumprimento das regras orçamentais em geral. Dito isto, eu fiz um exercício há relativamente pouco tempo para procurar uma resposta para a pergunta: é ou não possível repetir os acordos de maioria parlamentar que estão atualmente em vigor, numa perspectiva estritamente económica? Sabemos que há uma série de fatores políticos, mas abstraindo dos fatores políticos, eu parto deste princípio, que há, por parte do Partido Socialista e dos partidos à sua esquerda, linhas vermelhas. A linha vermelha do Partido Socialista é o cumprimento das regras orçamentais, a linha vermelha dos partidos à esquerda do Partido Socialista é o aumento real da despesa em serviços públicos e investimento. E partindo destes pressupostos, eu fiz um exercício que foi tentar perceber, de acordo com as perspectivas, com as previsões económicas de médio prazo das instituições internacionais, se seria possível ou não seria possível compatibilizar estas linhas vermelhas. E usando os dados do FMI, que é a instituição internacional que habitualmente tem previsões mais pessimistas, e de facto apresenta, por exemplo, para 2019 uma previsão de crescimento económico de 1,8% para Portugal, o governo apresenta 2,3%. A conclusão é que eu chego é que, com os dados que o FMI apresenta para as diferentes variáveis macroeconómicas relevantes, o crescimento real e nominal do PIB, a taxa de juros expectável, o preço do petróleo, uma série de variáveis que são as variáveis relevantes para estes exercícios de previsão, a conclusão é que, com base nas previsões de médio prazo do FMI, seria possível haver uma geringonça 2. Portanto, isto responde de alguma forma à sua pergunta. É possível prosseguir aquilo que foi apelidado de estratégia de devolução dos rendimentos com algum reforço do investimento público e mesmo assim cumprir as metas orçamentais. E isto com integrando aquilo que são as revisões em baixa das previsões económicas do FMI. Portanto, eu volto a dizer, quando alguém defende que é preciso prosseguir uma lógica de não estagnar a procura interna, que é preciso estimular o investimento, é preciso estimular os rendimentos das famílias, confundir isto com uma política laxista ou com uma política desgarrada daquilo que são as condicionantes nacionais e internacionais, é não perceber verdadeiramente o funcionamento das economias.
Em matéria de cativações, é uma opção também que, do seu ponto de vista, faz sentido? Não?
As cativações, como princípio, é um instrumento que qualquer ministro das Finanças tem à sua disposição e pode usar e deve usar se as circunstâncias o justificarem.
Mas a questão, este nível?
Pois, claramente sabemos que em 2016 e em 2017 houve um abuso da utilização das cativações. É uma má política orçamental não apenas do ponto de vista da restrição que coloca a atividade económica, da pressão que exerce sobre os serviços públicos, mas também é uma má política porque retira transparência ao exercício orçamental. Não me parece que seja muito saudável que todos os anos gastemos tanto tempo a discutir os orçamentos, nas propostas de orçamento e depois a proposta que é aprovada na Assembleia, mas no final aquilo que é o exercício orçamental não tem nada a ver com o orçamento que foi, ou tem muito pouco a ver com o orçamento que foi aprovado. Isto é um problema de falta de transparência e, nesse sentido, é um problema de mau funcionamento da democracia. O orçamento do Estado deve ser, tirando situações excepcionais em que a evolução económica acabou por revelar-se muito diferente daquela que se estava à espera, aquilo que depende fundamentalmente das opções do Governo e do Ministério das Finanças deve ser, tanto quanto possível, próxima do que estava orçamentado. Isso não tem vindo a acontecer e isso é um problema que eu acho que tem de ser corrigido.
Esta semana o Primeiro-Ministro disse numa entrevista que a banca está mal preparada para satisfazer as necessidades da economia e a banca, entretanto, veio dizer que as empresas é que não pedem, porque na realidade eles estão disponíveis para conceder mais empréstimos. Olhando para o que se tem estado a passar, de que lado é que está a razão, do seu ponto de vista?
Eu acho que ambos têm a razão. Eu não sei, eu não ouvi a afirmação do Primeiro-Ministro e, portanto, também não sei exatamente qual era a intenção que estava na base do Primeiro-Ministro. As regras bancárias, do meu ponto de vista, não são favoráveis a um bom desenvolvimento das economias. E isto não tem a ver com as decisões dos banqueiros, não tem a ver com a decisão das administrações dos bancos. Tem a ver com a forma como nós, sociedades, decidimos organizar o sistema financeiro em Portugal. Um banco tem muito mais incentivo em emprestar dinheiro para construção ou para imobiliário do que para emprestar dinheiro para investimento produtivo, em máquinas e equipamentos. A forma como se registam estes ativos no balanço de um banco são muito mais favoráveis no primeiro caso do que no segundo. E, portanto, nesse sentido, há efetivamente um enviesamento no crédito bancário a favor de atividades que tendem a gerar pouca produção, pouca atividade económica, pouco emprego e que tendem a gerar bolhas especulativas e a ser fonte de instabilidade financeira. E, portanto, para ser sincero, duvido que fosse isso que estivesse na cabeça do Primeiro-Ministro na afirmação que repetiu há pouco, mas eu considero que nós vivemos num sistema económico em que o sistema financeiro não cumpre as funções para as quais deveria existir. Eu creio que o sistema financeiro é fundamental que exista, acho que os bancos cumprem funções muitíssimo importantes na nossa sociedade, para que as cumpram bem é preciso que tenham incentivos a que as cumpram bem, e eu não creio que esses incentivos existam. É verdade também quando os bancos dizem que em parte as empresas não os procuram. Não é totalmente verdade, porque efetivamente os bancos poderiam gastar mais alguns recursos para fazer um melhor controle do risco de empresas que desconhecem, e isso permitiria, provavelmente, que houvesse empresas que não são assim tão arriscadas, que tivessem acesso a financiamento em melhores condições.
Ou seja, não é correr mais riscos, seria avaliar melhor o risco das empresas, é isso?
Sim, mas repare novamente, as regras não são favoráveis a isso. Os bancos não são obrigados a isso, e os bancos, sendo essencialmente entidades privadas que andam em busca de lucro, respondem aos incentivos imediatos.
Mas concretamente como é que isso se faria? O que é preciso mudar?
Vamos pôr as coisas em termos simples. Um banco, se quiser emprestar a grandes projetos imobiliários, a um grande projeto imobiliário de algumas centenas de milhões de euros, precisa de uma pequena equipa de pessoas que analisam os dossiers. Isto assumindo que o banco o faz efetivamente, e eu quero acreditar que o tenderá a fazer na atualidade. Se o banco, em vez de fazer um empréstimo de 500 milhões de euros ou 200 milhões de euros para um investimento imobiliário ou para compra de ações por alguém numa empresa qualquer, quiser usar esses 100 milhões de euros para emprestar 1 milhão de euros a 100 empresas ou 1 milhão de euros a 200 empresas, não vai precisar de uma pequena equipa, vai precisar de muita gente a fazer análise de risco. Portanto, do ponto de vista da racionalidade bancária, faz muito mais sentido fazer pequenos empréstimos de grandes dimensões do que muitos pequenos empréstimos de dimensões um bocado mais pequenas. E atenção que 1 milhão de euros não é propriamente, nem todas as empresas vão ao banco pedir 1 milhão de euros. Bom, e portanto isso significa que é da lógica do sistema bancário como existe atualmente a fazer pouco esforço para fazer uma correta avaliação de risco de investimentos de pequena dimensão. E nós precisávamos, de facto, de ter um sistema bancário, de ter um sistema financeiro que fosse mais obrigado a fazer esse tipo de investimentos. O contexto atual não é muito favorável, porque a rentabilidade dos bancos é relativamente pequena. Em Portugal, em particular, a crise profunda que houve levou a uma acumulação de crédito mal parado, que põe os bancos sob enorme pressão do ponto de vista dos vários rácios de capital e outros que têm de cumprir. E portanto, os bancos querem mesmo a rentabilidade, não estão disponíveis propriamente para estar a gastar mais dinheiro no imediato, mesmo que isso a prazo vá causar retorno. Portanto, efetivamente, nós temos um problema de financiamento bancário. Em parte tem a ver com as regras do sistema bancário, em parte tem a ver com a pressão para a lucratividade dos bancos, em parte poderá ter a ver também com algum excesso de comodismo por parte dos bancos, mas também tem a ver com o facto de Portugal ser a economia que é e, portanto, as empresas também não têm grandes condições para arriscar.
Relativamente, em concreto, à Caixa Geral de Depósitos, estas últimas alterações que foram feitas, tanto na gestão da equipa como nas regras internas de funcionamento, permitiram que, de certo modo, a sociedade fique mais descansada relativamente àquilo que é o envolvimento político na Caixa Geral de Depósitos e que deu origem àqueles resultados que tivemos do relatório da auditoria, nomeadamente em relação aos grandes devedores e à forma complacente como foram concedidos esses créditos?
Aquilo que a auditoria que refere nos mostrou é vergonhoso sob vários pontos de vista. Creio que também é importante termos presente que esta vergonha não é apenas da Caixa Geral de Depósitos. Aquilo que se passou na Caixa Geral de Depósitos com empréstimos a projetos que não tinham garantias, que eram altamente especulativos, que muitas vezes nem tinham análise de risco, ou a análise de risco que tinham era negativa, empréstimos que são dados com base em relações pessoais ou com base em estratégias de conquista de poder, não são seguramente uma exclusão, um exclusivo da Caixa Geral de Depósitos. O que nós vimos no BCP, o que nós vimos no BPN, o que nós vimos no BES, são, só para dar os casos mais gritantes, não se afastam um milímetro deste tipo de lógica. Para mim, devemos nos preocupar mais com a Caixa Geral de Depósitos, principalmente hoje, porque é o único banco nacional, ainda por cima é um banco que é pago por todos nós. Agora, nós devemos ter uma preocupação geral sobre o funcionamento do sistema bancário, porque os bancos não são empresas como outras quaisquer. Os bancos são entidades a quem nós damos um conjunto enorme de poderes que não damos a outras pessoas, que não damos a outras entidades. Os bancos têm a capacidade de criar dinheiro praticamente a partir do nada. E quando uma sociedade atribui a um conjunto restrito de entidades este poder de criar dinheiro a partir do nada, deve-lhes exigir um conjunto de obrigações. Deve assegurar que há um conjunto de regras que são cumpridas para que este poder mágico de criar a partir do nada não seja utilizado para finalidades de alguns grupos particulares, mas seja usado para as finalidades que fazem com que a sociedade dê este poder aos bancos.
Mas isso está a acontecer já, ou não?
Vamos ver, porque parece-me que há uma pressão muito grande para que o sistema financeiro assuma rapidamente lógicas próprias. Eu quero acreditar que as alterações que houve nos últimos 10 anos, na sequência da grande crise internacional, vieram aumentar a transparência, vieram reforçar a supervisão, vieram prevenir, vieram melhorar o governo interno dos bancos e, desta forma, tenham prevenido algumas más utilizações. Agora, se nós olharmos numa perspectiva histórica de longo prazo, nós percebemos que os bancos têm estado sistematicamente envolvidos em todas as grandes crises que têm havido desde que existe capitalismo. E depois da grande crise de 1929-1933, houve uma reforma drástica do funcionamento do sistema bancário. Um conjunto de medidas muito vastas para evitar que os excessos que foram cometidos antes da crise de 29 se voltassem a repetir, mas vimos que à medida que as coisas foram evoluindo e que a história ficou cada vez mais longa e também que os bancos iam ganhando e o sistema financeiro ia ganhando mais poder, qualquer organismo, qualquer indivíduo, qualquer entidade com poder tem sempre a tentação de utilizar o seu poder para reforçar ainda mais o seu poder. E o sistema financeiro é, não tínhamos dúvidas nenhumas disto, o sistema mais poderoso das sociedades em que vivemos a nível internacional.
Rédea curta, basicamente, é aquilo que está a dizer.
Pois, mas a rédea curta, se para haver rédea curta, seria necessário nós termos democracias suficientemente fortes que não fossem vulneráveis à captura por parte dos interesses bancários. E neste momento nós vivemos numa situação peculiar em Portugal, que foi uma parte da elite bancária caiu em desgraça. E houve alguma renovação, mas essa renovação não foi total, quer dizer, ainda há pouco tempo um jornal fazia uma análise das várias pessoas que passaram pelas administrações da Caixa, onde muitas das práticas que nós hoje conhecemos foram praticadas, tiveram lugar, e vemos que muitos desses administradores estão hoje em posições-chave do sistema financeiro em Portugal. E isso podemos ver isto com naturalidade e pensar, bom, é uma atividade muito especializada, tem de ser exercida por aqueles que já a conhecem, mas não deixa de suscitar alguma preocupação, porque significa que muitos dos atores que estiveram envolvidos num tipo de lógica de funcionamento do sistema financeiro até aqui continuam a ser os principais atores do sistema financeiro. E eu não tenho grandes dúvidas que a tentação geral, quer dizer, já hoje vemos os representantes da Associação Portuguesa de Bancos e os representantes dos bancos em Portugal a queixarem-se do excesso de regulação e excesso de supervisão a que a banca hoje é sujeita, que isso coloca em causa a rentabilidade dos bancos. Pois, ainda bem que coloca, quer dizer, isto é fundamental para a sociedade se proteger, mas esses atores são suficientemente poderosos para irem conquistando a alma a alguns dos agentes com capacidade de decisão.
Mas quando o governo aceita, por exemplo, mecanismos como o mecanismo de capital contingente do novo banco, ou quando concede os ativos por impostos diferidos, etc., está a ser complacente com a banca? São exemplos de complacência ou não?
Nós temos efetivamente um problema em Portugal de capitalização dos bancos. E não temos apenas um problema de capitalização dos bancos, mas temos adicionalmente uma descapitalização, podemos lhe chamar da burguesia nacional. Quem habitualmente deveria ter dinheiro para fazer investimentos, e nomeadamente na banca, não o tem. E temos também enormes restrições políticas à intervenção do Estado na banca. E isso significa que a única forma de capitalizar os bancos é através de investimento internacional, e o investimento internacional tem de ser atraído com base em condições favoráveis, que sejam mais favoráveis. E isso tipicamente significa regredir um pouco nas cautelas que foram tomadas entretanto. Portanto, há algumas pequenas medidas que são simplesmente, não põem em causa a lógica de reforçar a supervisão, reforçar o controle, diminuir a exposição ao risco, que são apenas benesses que o Estado dá em prejuízo da sociedade como um todo, mas que podem ser justificados pelo papel central que a banca tem no financiamento da economia. Agora, nós temos é de estar muito atentos para que isso não se transforme rapidamente num retrocesso dos passos que foram dados a nível de regulamentação, que mesmo assim, do meu ponto de vista, foram insuficientes. Isto é, por exemplo, ao nível da capitalização, houve um reforço das exigências de capital dos bancos, que serve essencialmente, para quem não percebe muito destes assuntos, serve essencialmente para tentar garantir que os bancos assumem uma maior parte de eventuais perdas que possam existir no futuro, que através dessa ameaça também se exponham menos ao risco, mas a verdade é que o nível de capitalização que foi decidido a nível internacional, de acordo com muitos estudos que têm vindo a ser feitos, continuam a ser muito insuficientes para que num cenário de crise financeira generalizada o Estado não tenha de ser novamente chamado a colocar dinheiro público para salvar os bancos nestas circunstâncias. Portanto, a banca continua a ser um problema.
Estamos praticamente no limite do nosso tempo, mas há ainda duas questões que gostaríamos de colocar. E uma tem a ver com o processo de descentralização. Muitos autarcas já manifestaram a sua oposição ao projeto que está em curso e, entretanto, fala-se de regionalização. Faria sentido avançar já para a regionalização, esquecer este processo de descentralização, tentar compatibilizar as duas coisas? Em que lógica deveríamos funcionar?
Nós no ISCTE organizámos um grande debate em torno destes temas, vai ter lugar nos próximos dias 12 e 13 de fevereiro, e colocámos precisamente esse tipo de questões aos autarcas no inquérito que fizemos, que vai ser tornado público nessa altura. E há duas mensagens que são, entre outras, muito interessantes de realçar neste inquérito. Um é que os autarcas, em geral, são favoráveis a um reforço de competências atribuídas aos municípios. Não é de forma cega, ou seja, não podemos dizer que os autarcas querem ficar com todo o poder para si. Há casos, por exemplo, em geral, no ordenamento do território, nas políticas de desenvolvimento económico, os autarcas acham que o município não é a escala de governação ideal para exercer essas competências, mas há um conjunto muito vasto de domínios, ao nível da gestão de resíduos, da gestão das águas, da saúde, da educação, em que os autarcas se sentem muito confortáveis com a transferência de competências que está em curso. Queixam-se, obviamente, da questão do financiamento, mas isso não põe em causa o princípio de que devem ser eles a exercer as competências. Mas, ao mesmo tempo, existe uma esmagadoríssima maioria de autarcas que é favorável ao processo de regionalização. Isso mostra que quem está no terreno não confunde os dois processos. Considera que, precisamente porque assumem que a governação deve ser feita em múltiplos níveis, que há competências que devem estar ao nível das autarquias, mas há outros que devem estar ao nível de associações de municípios, outros ao nível das regiões e outros ao nível do Estado central. Portanto, existe uma ideia bastante elaborada, bastante sofisticada sobre como é que as competências do Estado devem estar organizadas. Portanto, o facto de haver uma transferência de competências para autarquias não invalida a necessidade de avançar com aquilo que é algo que está previsto na Constituição Portuguesa, que é a criação das regiões administrativas. Se deve avançar rapidamente em força ou se deve haver alguma cautela, eu sou favorável sempre ao bom senso e à ponderação. Eu acho que estes processos são muito estruturantes da forma de organização do Estado em Portugal, quer o processo de descentralização, quer o eventual processo de regionalização. Portanto, não creio que se deva avançar rapidamente. Agora, deve-se avançar rapidamente para a discussão. Deve ser uma discussão muito bem estruturada, muito participada, porque eu creio que nós temos, há melhorias significativas a fazer sobre o modo como o Estado português está organizado. Há, de facto, um excesso de centralismo que é penalizador não apenas para as regiões não centrais, mas também para as regiões centrais. há uma bicefalia do país em torno das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. As áreas metropolitanas precisam de ser geridas com alguma autonomia. Deve haver, de facto, alguma descentralização de competências, deve haver algumas competências que ficam ao nível regional e, portanto, este é um processo que eu acho que, em boa hora, estamos a lançar esse debate e acho que é uma boa altura para que esse debate seja aprofundado de forma rigorosa e participada. Não creio que seja avisado acelerar a decisão, mas acho que é avisado acelerar a discussão.
Uma última questão que prende-se com o Brexit. Estão a ser acautelados ou está a ser realmente realista a dimensão que se está a dar ao impacto económico que vai ter eventualmente um hard Brexit para países, nomeadamente como Portugal?
Se falássemos em termos estritamente económicos, se não houvesse política ao barulho, há tantas formas de encontrar soluções que não sejam excessivamente penalizadoras das trocas comerciais internacionais, que eu diria que não há nenhum motivo de partida para que este divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia cause uma perturbação enorme. O problema é que, de facto, há um conjunto de questões políticas delicadas que ameaçam sempre descarrilar e criar tensões agravadas que possam levar a movimentos repentinos de fluxos económicos ou que possam levar a criação de situações de grande incerteza em diferentes setores de atividade, e aqui o setor financeiro não é seguramente menos importante, e por conseguinte a preocupação sobre o Brexit é legítima. Creio que está nas mãos dos responsáveis políticos assegurar que, seja qual for o resultado, isto não se transforma numa crise política que tem efeitos económicos muito avultados.
Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos as palavras por uma resposta rápida. A primeira é ladrões de bicicletas.
Um grande projeto em que eu tive a vantagem de ser envolvido desde bastante cedo. Um blog de referência em Portugal.
Odivelas.
Odivelas é quem marcou a minha formação dos 3 aos 20 anos e, portanto, uns anos formativos muito grandes, muito importantes, no momento em que viver no subúrbio não era seguramente a mesma coisa que viver no centro da cidade.
TPC.
TPC é o nome da minha banda de adolescência, que ainda há pouco recuperei uma demo dessa altura e que continua a divertir-me muito.
PGA.
PGA foi o momento em que eu me tive de confrontar com a ideia de movimento estudantil e de movimento social alargado, e também tive de me confrontar com uma exposição pública pela primeira vez aos 17 anos. Foi uma experiência, ambas as experiências, muito marcantes e importantes.
Propina.
Propina foi. Propina voltou a ser um tema. Foi um tema também marcante nos anos 90, na minha formação, já não enquanto adolescente, mas enquanto estudante universitário. E foi a primeira vez que eu fui chamado a utilizar as minhas competências de estudante de economia para um debate político que foi o mais marcante da minha geração.
Aquecimento global.
O aquecimento global espero que não seja o tema mais marcante do resto das nossas vidas. Acho que é um erro enorme subvalorizar-se os riscos do aquecimento global. Acho que em Portugal ainda não estamos suficientemente conscientes do que isto significa para o nosso futuro e para o futuro da humanidade.
25 de Abril?
Sempre.
Keynes?
É uma referência absolutamente crucial no pensamento económico que, infelizmente, só é conhecido numa pequeníssima parte. Keynes é muito mais do que a simples ideia de que se deve gastar mais em tempos de crises. Keynes é o autor que mais alertas lançou para o risco de termos uma sociedade entregue ao sistema financeiro. E esse é o famoso capítulo 12 do grande livro de Keynes. Devia ser lido e relido, principalmente por aqueles que nunca pensaram muito no assunto.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Tem sido, em larga medida, uma surpresa enquanto Presidente da República. Ainda não me convenceu a votar nele caso se recandidate.
Férias?
Férias é bom e é necessário.
Família?
Família é a parte mais importante da vida.
Portugal?
Portugal, não sendo eu nacionalista, é a minha casa. Pela língua, pela forma das pessoas interagirem, pelos valores que são dominantes, pelas referências em comum que temos, e, portanto, não me considerando um nacionalista, nem sequer propriamente um patriota, reconheço o país como um espaço de destino, uma comunidade de destino comum, que é, para todos os efeitos, a minha prioridade de intervenção enquanto cidadão.
Ricardo Paz Mamede, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Voltamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.